Retomando o renal, capítulo 26, vamos falar aí sobre anatomia renal um pouquinho, né? Só uns comentários gerais, algo que você só deve relembrar, mas também vamos falar da formação da urina pelos rins, como funciona. Nós pensamos às vezes que o rim somente filtra e o coitado tem função demais, né? Ao invés de só filtrar. Por exemplo, a gente tem a excreção de substâncias estranhas que poderiam ser tóxicas para o nosso organismo, tem uma regulação de equilíbrio hídrico, né, da ingestão hídrica e o equilíbrio hidroeletrolítico. Nós temos regulação da concentração de líquidos corporais, como acabamos de falar, regulação do equilíbrio ácido básico, capítulo 31 do Guyton, né, regulação da pressão arterial, secreção, metabolismo e excreção hormonal, como a gente sabe muito bem, né, que a gente tem o sistema renina, angiotensina, aldosterona, regulando a pressão arterial, e também temos a vitamina D, né, e o calcitriol como excreção hormonal, gliconeogênese, a formação de nova glicose, e também regulação da produção da hemácia. Então o rim tem muito mais função do que somente aquela que a gente está acostumado a falar. Né, temos aí a excreção de produtos não muito bons para o nosso organismo em excesso, né, que a gente pode ter, por exemplo, algumas substâncias como a ureia, que é metabolismo de aminoácido, a creatinina do músculo, o ácido úrico, produtos finais da hemoglobina, metabolismo de vários hormônios, toxinas excretadas, fármacos excretados, seu excesso, substâncias são eliminadas tão rapidamente quanto são produzidas, para que não haja intoxicação. Regulação hídrica e eletrolítica, a gente tem eletrólitos em excesso que fazem mal, né? A gente sabe muito bem hipopotassemia, hipermagnesemia, hipermagnesemia, hipercalcemia, né? A gente tem alguns eletrólitos que poderiam danificar em grandes proporções nosso organismo. A gente tem, então, um aporte maior que a excreção, quantidade de água também, né? A gente vai eliminar. Então, a gente sempre está regulando essa ingestão hídrica e eletrolítica. O sistema renina, angiotensina, aldosterona, regulação só de água, né, para regulação da pressão arterial, fazendo vasoconstricção de determinadas arteríolas. A regulação do equilíbrio ácido básico, né, também. A gente tem a produção de eritropoietina, que é precursora das células-troncos, né, estimulando a formação das hemácias. A 25 de hidroxivitamina D3, né, o calcitriol, né, essencial para absorção de cálcio no trato gastrointestinal e deposição normal desse mesmo íon nos ossos, né, o calcitriol é importante na regulação de cálcio fosfato, sintetizando glicose, né? Então esse rim é essencial, ele não é só um filtro, tá? O rim é muito mais do que um filtro, lembre-se disso. Anatomia e fisiologia renal, que a gente tem que ter o básico, é lembrar que é o tamanho de um punho, aproximadamente, né? 150 gramas. A gente verifica através do íleo, na cara interna, passando artéria, veia, vasos linfáticos, nervo e ureté. É dividida a divisão anatômica também entre corteza e medula, o córtex e a medula. Então, a gente vai ter pirâmides, papilas, a pelve, os cálices maiores e menores. Então, a gente tem que entender este macro primeiro, né, que é a anatomia do sistema renal. A gente, então, verifica aí o rim e a glândula suprarrenal. Aí, a gente vê os vasos, né, que a gente tem chegando no rim, artérias e veias. A gente verifica os ureteres saindo e de encontro a bexiga e da bexiga passando a uretra. A gente tem uma outra imagem, onde a gente já tem o rim mais detalhado, né? O néfron você consegue ver de uma maneira ampliada lá dentro de uma pirâmide renal. Aí você verifica as várias pirâmides renais que drenam, né? Eu sempre brinquei assim, ó, que o néfron ele é um pequeno filtro, né? Mas a gente tem 2 milhões de néfrons em cada rim. Então a gente tem vários pequenos filtros dentro das pirâmides renais. Aí o néfron filtra, e esse filtro ele pinga na papila. Eu brincava que a papila pinga, né, da pirâmide pinga no cálice menor. A união de 3 ou mais cálices menores forma um cálice maior, e os cálices maiores fazem a confluência para a pelve renal. E a pelve renal vai escoar essa urina para o ureter, né? Então, a gente tem imagem externa e interna novamente. Você tem que lembrar, então, que existe a parte de corteza, que está muito bem irrigada. A gente tem a medula, e a medula é menos irrigada. Quanto mais perto do íleo, menor a irrigação através dos vasos sanguíneos, né? Então, a gente teria aí pirâmide, papila, pinga, no cálice menor, cálices menores, cálice maior, pelve renal, ureter, esse é o caminho da urina. Aí você vê também uma imagem, né, renal ampliada, um corte, onde a gente teria as artérias e veias. Então, da artéria renal, né, chegando, a gente vai ter então a divisão das artérias, que seria então a artéria segmentares, né, as interlobulares, interlobuliares, até chegar nas arqueadas, né, as arqueadas dando ramo, então, aí para as artérias arciformes. Aporte sanguíneo renal, que a gente até viu uma tabela lá em vascular, 22% do gasto cardíaco total. Então, 22% de aproximadamente 5.000 ml, que seria 1.100 ml por minuto. Ok? 1.100 ml por minuto. Aporte sanguíneo renal, a circulação é única, né? Eu preciso dessa circulação glomerular, nos glomérulos, e também de uma circulação perto dos túbulos, peritubular. Então, essa circulação, né, seria dependente da pressão hidrostática, né? Se eu tivesse uma pressão hidrostática alta, o que que aconteceria? Filtração rápida, ok? Filtração rápida, pressão hidrostática elevada. Se eu tivesse uma pressão hidrostática baixa, reabsorção. Então, onde que eu tenho que ter uma filtração rápida? Eu tenho que ter nos glomérulos uma pressão hidrostática elevada para ter uma filtração rápida. E onde que eu tenho que ter uma pressão hidrostática menor, baixa? Capilares peritubulares, para que haja uma reabsorção destes líquidos. Cada rim formado por aproximadamente 1 milhão de néfrons, né? A gente falou, tem aproximadamente 2 milhões de néfrons, não se regeneram. O néfron se perde. A partir dos 40 anos, a gente vai perdendo a cada 10 anos 10% dos néfrons. Então, aos 50 menos 10, aos 60 menos 20, aos 70 menos 30 e assim por diante. E cada néfron, ele vai sendo substituído pelos coleguinhas, não regeneram, né? Mas aqueles que ainda sobrevivem vão trabalhar um pouquinho mais para que haja um bom funcionamento desse rim ainda. Então, a perda não tem perigo para a vida, né? Existe adaptação daqueles que sobram, dos remanescentes. E cada néfron contém glomérulo e túbulos, tá? Os glomérulos são aqueles que vão filtrar quantidades de sangue e os túbulos são aqueles que vão levar o líquido filtrado adiante. Não sabemos se vai ser diretamente para a urina ou se vai ser reabsorvido esse líquido, mas os túbulos irão levá-los adiante. Então, a gente teria aqui somente algumas demonstrações de néfron cortical e néfron justa medular. Néfron cortical, aquele néfron que a alça de Henle penetra pouco na medula, né? E o justa medular, a alça de Henle está totalmente na sua medula, na justa, próximo à medula. Então, o néfron que ele tem para fora da medula, para fora, eu quero dizer no córtex, apenas o seu glomérulo, né? A alça de Henle penetra inteiramente na medula. Então, você tem uma imagem aí dos segmentos tubulares básicos do néfron. Você pode perceber esse emaranhado de capilares sanguíneos que a gente tem aí, que a gente tem o glomérulo, então, envolto por uma cápsula, que é a cápsula de Bowman. Aí, eu tenho duas artérias, arteríolas, né? A aferente pela chegada do sangue e a eferente para a saída do sangue do glomérulo. Então, o líquido que aí está, nesse emaranhado, nesse bolinho de vasos sanguíneos aí, que a gente vai ter dentro do glomérulo envolto pela cápsula de Bowman, e ele vai ser filtrado. Os líquidos filtrados aí, eles vão passar pelo túbulo proximal, aí do túbulo proximal passa para a alça de Henle, porção espessa do segmento, perdão, porção descendente do segmento, né, fina, sobe na fina e passa para a espessa do segmento ascendente. Depois, túbulo contorcido distal, túbulo conector e túbulo coletor cortical. Aí o coletor cortical passa para o túbulo coletor medular e termina no duto coletor. Esse é o trajeto que os líquidos vão fazer. Mas você sabe, porque você já estudou, que cada partezinha vai ter uma função de reabsorver certa quantidade. Ok? Eu tenho que me apressar um pouquinho, já passamos 10 minutos desse episódio, né, e falar sobre micção. Você sabe que quando a sua bexiga está cheia, você tem uma vontade, um desejo de urinar, não é verdade? Esse desejo, ele é dado graças ao reflexo de micção, né? Mas peraí, é sempre assim que funciona? Não. Nós temos que perceber o seguinte, né? Vou passar a parte anatômica, você veja aí na sua casa, né? A inervação e tudo mais, mas agora vamos falar somente daquilo que a gente precisa, que é o reflexo de micção para a fisiologia. Então a bexiga vai se enchendo, ela se enche e há um estiramento da bexiga. Isso aumenta o reflexo de contração. Aí eu tenho um ciclo, né? A bexiga se enche, tem contração. Aí você vai fazer o quê? Vai decidir se você quer ir urinar ou não. Se você fala assim, eu não quero ir urinar, você deixa esse reflexo de contração para lá. Então, você esquece, acaba esquecendo. Mas esse reflexo é autorregenerativo, né? E daqui a pouco, a bexiga relaxa. Mas chega um momento que a sua bexiga distende de novo e distende, então aumenta a pressão de novo, aumenta o tônus basal da bexiga e você percebe de novo que quer urinar outra vez, depois de 15, 20 minutos, uma hora, né? O reflexo de micção passa a ocorrer cada vez mais frequentemente até que haja um desejo consciente aí e que te estressa até, né? Que é a vontade de esvaziar essa bexiga. Então, esse reflexo é tão eficiente que agora você tem o desejo de esvaziar a bexiga, né? Você tem agora que fazer uma inibição voluntária para que ocorra a micção, certo? E como que é, então, esse processo de micção? Você tem vontade, você chega no banheiro, né? E faz contração da musculatura abdominal. Não sei se você já percebeu que você dá uma forçadinha na barriga, né? Aumenta a pressão da bexiga e permite que uma boa quantidade de urina entre no colo vesical e uretra posterior. Você distendeu a parede da bexiga agora, né? Estimulados agora os receptores de estiramento que já desencadearam este reflexo de micção, vão inibir o esfíncter uretral externo. De maneira geral, agora a gente vai urinar, inibindo o esfíncter uretral externo. Eu sempre urino tudo? Não. Sempre fica um 5 a 10 ml, né, de resíduo pós-miccional. Para que eu tenho que ter resíduo pós-miccional? Não estou entendendo. Você tem que ter resíduo miccional para que não haja colapso da bexiga, tá? Isso é muito importante. E agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre intensidade de formação de urina, né? Maneira da excreção urinária pelos processos renais de filtração, reabsorção e secreção. Ok? Vamos falar sobre taxa de filtração glomerular. Você vai ver que, incrivelmente, a gente filtra 180 litros por dia de líquidos corporais e reabsorve 178,5 litros por dia. Meu Deus do céu, parece muita coisa, não é verdade? Mas é o normal e você nem está percebendo. Obrigado mais uma vez, que você possa passar esse áudio aos seus colegas para que a gente possa falar de renal nesse domingão e estudar bacana para a prova. Valeu, pessoal!